Como a gente já disse agora há pouco, no próximo dia 16, a comunidade acadêmica da Universidade Estadual de Maringá irá eleger o próximo reitor ou reitora e vice-reitor ou vice-reitora da instituição. E para contribuir com este processo, a CBN Maringá entrevista hoje e amanhã os candidatos e candidatas à reitoria. As entrevistas têm 10 minutos de duração. A nossa segunda entrevistada desta série é a professora Edneia Rossi Moraes, candidata à reitora pela Chapa 3, o Em Mais Vivo, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professora, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento, cumprimentamos a todos que nos ouvem. É uma satisfação, enfim, uma alegria poder, né, compartilhar um pouco aqui, enfim, dos nossos planos de ação.
Professora, então, para começar aqui, a nossa primeira pergunta. Em linhas gerais, quais são as suas propostas para a UEM?
Enfim, né, nosso plano ele é bastante robusto, ele prevê várias ações, né, ações, enfim, em dimensões bastante diferentes. A nossa universidade, na Universidade Estadual de Maringá, é uma instituição complexa, né, uma organização complexa, enfim, atuamos em diferentes áreas, né, prestamos serviço para a comunidade, temos ensino, pesquisa, extensão. Então, enfim, são áreas bastante diversas e, enfim, com demandas também bastante específicas e diversas. Então, nosso plano é robusto, ele prevê ações, né, nas diferentes dimensões da instituição, mas acredito que para esse nosso diálogo aqui, nós iremos fazer um destaque, né, com relação, enfim, às propostas que pensamos aí, naquilo que vai dizer, né, ao custeio da universidade, né, ao ensino de graduação da nossa instituição, e podemos, né, dar início, enfim, a essa nossa fala inicial, pontuando, Luciana, né, acho que é uma questão que toda a comunidade, a nossa comunidade interna, né, a universidade passa, né, por grandes desafios, né, vivemos num momento de crise, de muitos cortes, né, na instituição, e isso tem impactado diretamente as atividades da universidade, quer seja na sua dimensão do ensino, na dimensão da pesquisa e também na dimensão da prestação de serviço, né, que é por onde a comunidade, enfim, acaba se aproximando, tendo aí essa convivência maior, né, com a prestação de serviço da universidade. E aí nessa direção temos algumas ações pensadas, né, com relação especificamente quando nós abordamos a questão de como deixar a nossa universidade mais viável naquilo que diz respeito, né, ao custeio da universidade diante das limitações, né, de verbas que ela possui. Nesse sentido, Luciana, é bastante importante, né, esclarecer a nossa comunidade. Nós tivemos recentemente, né, a aprovação daquilo que nós chamamos da Lei Geral das Universidades, né, a LGU. E a LGU, na verdade, ela veio como um mecanismo, né, de financiamento da universidade. Ela cria métricas, né, para financiamento da universidade e também para a própria questão do pessoal, né, tanto dos nossos servidores técnicos como dos nossos servidores docentes que atuarão no âmbito da universidade. Então, quando nós pensamos, né, em toda essa questão da infraestrutura de funcionamento da universidade, hoje nós possuímos, né, é o que está em vigor no momento, uma forma de quantificar de forma objetiva, né, os recursos que a nossa instituição recebe e também o pessoal enfim, que vem para atuar no âmbito da nossa universidade. E aí, nesse sentido, né, acho que a gente fará um destaque com relação ao custeio, particularmente, e também com relação à questão dos nossos recursos humanos, o nosso pessoal, né, de atuação no âmbito da universidade. Quando a gente aborda, né, a questão do custeio, Luciana, a lei ela trouxe para nós uma realidade de financiamento que passa a ser feito a partir do número de alunos que a universidade possui. Então, hoje, né, nós, enfim, recebemos esse custeio, já agora começou, né, em 2022, essa regra, a lei foi aprovada em 2021. É um custeio, né, que vem para a nossa instituição, nós já estamos funcionando assim no ano de 2022. E o melhor mecanismo, né, que nós teríamos, enfim, para ampliar esse custeio, né, e tornar a nossa universidade mais viável, nós vamos fazer um destaque que é com relação a atuarmos, né, a universidade atuar na questão da redução daquilo que nós chamamos das vagas remanescentes da instituição. Tendo em vista que o custeio da universidade, né, como eu já disse a princípio, ele é de forma, né, passa a ser de forma objetiva e feito a partir da quantidade de alunos existentes dentro da universidade.
Então, a proposta para melhorar a questão do custeio é reduzir as vagas remanescentes, é isso?
Atuar de forma bastante, exatamente, Luciana, atuar de forma bastante precisa, né, com relação à redução dessas vagas remanescentes. Nós estamos falando em verbas de custeio, né? Nós fazemos uma diferenciação, Luciana, quando nós falamos da vaga de custeio, nós estamos falando da manutenção da universidade, daquilo que é básico, né? Do seu dia a dia, do pagamento da conta de luz, né? Do telefone, enfim, dessas questões que são básicas. A universidade, ela não sobrevive só com as verbas de custeio, né? Que vem, que é financiada exatamente a partir deste elemento objetivo que eu, né, acabei de mencionar, que é pelo número de alunos. Então, uma forma, vamos dizer assim, que nós teríamos bastante objetiva seria a redução das nossas chamadas vagas remanescentes. Nós temos outras formas de financiamento, né, também da universidade, mas isso é sempre negociação política, isso é sempre negociação de demanda, né, junto ao governo do Estado e também junto, vamos dizer assim, às emendas, a universidade consegue também recursos, principalmente para melhoria de infraestrutura. Uhum. Então, Luciana, quando nós falamos da melhoria de infraestrutura, e aí nós estamos referindo a construções, né, construções, nós temos muitas obras paralisadas dentro da universidade, nós podemos também fazer referência à questão dos laboratórios, né, laboratórios de ensino, principalmente laboratórios de ensino, laboratórios de informática, podemos fazer referência às nossas clínicas, né, que também necessitam de custeio, e propriamente ao nosso hospital universitário. Então, todo recurso que a universidade recebe para melhoria de infraestrutura, ela não é uma verba de custeio. A gente, tem uma outra forma como nós abordamos isso, né? Uhum. São verbas que nós sempre dependemos, Luciana, de negociação, né, junto ao governo do Estado, a partir de apresentação de demandas, de projetos, né? Junto ao governo do Estado e também, né, junto às forças políticas regionais que a nossa universidade possui.
Entendi. Professora, nós temos só mais 3 minutos de entrevista e eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu vou fazer mais uma, se a senhora conseguir ser mais breve, para a gente poder ampliar, né, o número de perguntas. Eu gostaria de saber se há alguma proposta específica para o hospital universitário, já que a senhora citou o hospital.
Sim, temos várias ações, né, junto ao hospital universitário. Nós sabemos que o hospital universitário ele atende toda uma demanda regional e ele é extremamente importante, né, para toda a nossa regional. E o nosso hospital, ele precisa de melhorias, ele precisa de ampliação, ele tem uma ala, né, que começou a ser construída e ela não foi finalizada. E isso entraria, Luciana, nisso que nós estamos falando, né, de negociação, de apresentação de projeto, de recursos específicos que viriam, né, para ampliação, enfim, das condições, da instalação, da implantação no âmbito do próprio hospital, de espaços, né, de laboratórios, enfim, que o hospital necessita para ampliar as suas atividades. Nós sabemos que discutir o hospital universitário também é falar das vagas de curso de medicina. Esta é uma demanda da nossa comunidade para ampliação dessas vagas, mas uma coisa está atrelada à outra, né? Esta é uma demanda que a universidade vem apresentando já há bastante tempo e nós precisamos atuar, né, de formas mais precisas com relação a essa demanda da ampliação da infraestrutura do hospital para que a gente possa também ampliar, né, as vagas, enfim, do nosso curso de medicina, né, como exemplo, mas também temos vários outros cursos com demandas da área da saúde, mas precisamos de infraestrutura. Então, nós temos ações bastante específicas com relação, né, à ampliação dos recursos para a ampliação da estrutura física e também, né, naquilo que diz respeito ao atendimento, às parcerias que são sempre necessárias, Luciana, né? Junto a FIM, a comunidade, a Prefeitura de Maringá, enfim, a nossa regional, para atendimento das demandas, né? Tendo em vista que o nosso hospital, a gente diz assim, é o único hospital público que nós temos que atende aí a complexidade na área da saúde.
Tá certo. Temos mais 50 segundos, mais um minutinho, para uma consideração final, professora?
Bom, esse momento é um momento extremamente importante da nossa universidade, desse pleito, né? É algo que envolve, né, toda a nossa comunidade, também envolve a comunidade externa. Nós gostaríamos de agradecer essa oportunidade, né, este momento de estarmos aqui e pedir, né, para que a nossa comunidade acompanhe, enfim, esse momento político da nossa universidade, que é muito importante, tendo em vista o papel que a universidade desempenha junto a toda a região aqui, né, não só de Maringá, mas toda a região noroeste do Paraná, no sentido do desenvolvimento, né, do desenvolvimento regional, no qual a nossa universidade tem um compromisso social com toda essa região.
Muito obrigada pela entrevista, professora. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Uma boa tarde.
Nós conversamos com a professora Edneia Rossi Moraes, que é do Departamento de Fundamentos da Educação, candidata a reitora pela chapa 3, UEM Mais Viva, e o vice nesta chapa é Reinaldo Rodrigues Camacho. Na nossa série de entrevistas, então, com os candidatos e candidatas à reitoria da Universidade Estadual de Maringá.